Esse podcast não tem vinheta, nenhum bordão, mas tem muita animação. Seja bem-vindo ao Um Show Sobre Nada. Aproveitem.
Pessoas, sejam muito mais bem-vindos a Um Show Sobre Nada, episódio número 6. Eu me chamo Leonardo Miranda, mais uma vez estou aqui, sempre ao lado de Miguel Alamino.
Olá, tudo bem, pessoal? E mais uma vez estamos aqui sendo gravado pelo nosso amigo Craig, né?
Craig, grande Craig. E dessa vez, Miguel, empolgação, hein? Muita empolgação, porque falta menos de um mês para Vingadores Ultimato. Falta menos de um mês.
Ouça este som.
Estamos todos animados, todos hypados. Ainda mais que essa semana sai um trailer. Que não é um trailer, é mais uma homenagem a todo o universo MCU. E para homenagear o MCU e esse um mês que falta para Vingadores Endgame, nós vamos falar sobre os filmes esquecidos do MCU. Então vamos lá.
Só lembrando que o MCU não é composto por nada que vem antes do primeiro Homem de Ferro, né?
Exatamente. Então, aquilo lá não conta.
Eu sei que vocês gostam muito do Tobey Maguire como Homem-Aranha, mas eu também gosto muito, mas ele não é o MCU.
Ele não é o MCU. Sim. Então ele tá fora do grupinho.
E nem aquele Hulk com os poodles do Eric Bana.
E já que você falou de Hulk, Miguel, é o primeiro filme esquecido da Marvel, que ninguém lembra, mas que é um filme do MCU, é o Incrível Hulk.
Querido Edward Norton, Eduardo Norton, né?
Eduardo Norton. E esse filme, Incrível Hulk, eu não tinha nada pra falar sobre ele, porque ele é tão esquecido que eu não assisti até hoje.
Não assistiu?
Não.
Eu assisti no cinema.
Você assistiu no cinema?
Sim, não sei porque meu irmão entrou no hype. Ah, mas na época gerou um hype, vai.
Mano, sabe qual a lembrança que eu tenho sobre esse filme? É que ele é de 2008, certo?
Sim.
Em 2008, eu não acompanhava nada. Tipo, o grupo de nerds lá da minha cidade não acompanhava nada de notícias. Tipo, ninguém tinha banda larga, ninguém tinha nada. Então ninguém tinha notícias sobre os filmes, os lançamentos. Sim. E a gente viu trailers desse Incrível Hulk, e as pessoas que foram no cinema viram trailers, foram cartaz. Pra gente, esse era o Hulk 2. Porque a gente não manjava, tipo, de remake, de reboot, dessas coisas, sabe? Pra gente, esse era uma continuação do filme do Eric Bana.
Você sabe, cara, que de um certo modo ele funciona como uma continuação daquele filme.
Mas ele não é, ou é?
Então, eu não sei se oficialmente ele é, mas a maneira como ele se estrutura, a maneira como a história dele começa e a maneira como a história dele é guiada, funciona quase como uma sequência, embora ele não faça nenhuma referência aos filmes anteriores, ao filme anterior.
É, qual que é a história? O Hulk tá no Rio de Janeiro, é isso, não é?
Ele fugiu lá do general... Qual é o nome dele? O Thunderbolt Ross, né? Ele ficou refugiado numa favela do Rio, porque se é no Brasil tem que ter uma favela por algum motivo. E ele trabalha meio que numa fábrica, se não me engano. O Bruce Banner... É Bruce Banner, né? Quase que eu falei Bruce Wayne, nossa. O Bruce Banner, ele tá numa favela, trabalhando numa fábrica, até que, por algum motivo, uma substância que cai numa garrafa de refrigerante de um senhor de idade, que quem interpreta é o Stan Lee, aliás. É uma substância parecida com a substância que transformou o Bruce Banner no Hulk. E isso chama a atenção das autoridades. E o Thunderbolt Ross leva uma equipe para tentar caçar ele no Rio de Janeiro. E aí um dos membros dessa equipe é um cara russo que eles trouxeram, não sei porquê. E esse cara é o cara que acaba se tornando o Abominável, que é o vilão do filme. Sim, eu vejo uma galera criticando hoje em dia esse filme, principalmente num vídeo que o Omelete fez sobre um tema parecido com o nosso, sobre o filme esquecido da MCU. Mas eu lembro que na época foi um filme bem recebido, cara.
A única coisa que eu sei sobre esse filme é que o Edward Norton é muito chato, que ele brigou com todo mundo.
Sério?
Eu não soube disso. Por isso que trocaram o ator, né? Porque o Edward Norton, ele queria tomar muitas decisões criativas. Porque, querendo ou não, o Edward Norton é aquele ator da classe do... Como que é o nome do cara? Sempre esqueço.
O cara que fez o Lincoln, esqueci.
É, esse mesmo.
Ele é o famoso gênio...
Ele é aquele ator que ele é excelente. Ele é o ator que você quer estar no seu filme. Não sei como ele não ganhou o Oscar ainda. Mas
Possivelmente.
E pelo que eu tive de informação, que tem de informações, de entrevistas, coisas, ele tomou muitas decisões criativas que ele queria pro filme, tipo, passou por cima de produtor, por cima de diretor, e isso acabou estragando a relação dele com a Marvel. E querendo ou não, os filmes da Marvel, por estar no universo compartilhado, querendo ou não, quem apita muito é o Kevin Feige. Né? Quem apita muito aos produtores, porque eles precisam dar uma coerência pro universo. O filme não pode ficar isolado.
Sim.
Então o Edward Norton tretou com todo mundo e saiu do MCU. Né? Colocaram o Mark Ruffalo.
Eu gosto do tom do Bruce Banner no filme desse primeiro Hulk, mas eu acho que até foi melhor, até por uma questão assim dramatúrgica, foi melhor a troca dele pelo Mark Ruffalo. Porque se você for assistir o filme do Incrível Hulk hoje, você vai sentir ele se destoando muito, muito, muito dos outros filmes da MCU. Porque ele é um filme que ele tem muito menos humor, muito menos tiradas cômicas. O personagem do Bruce Banner é um personagem que, embora ele não seja um personagem assim triste, como, sei lá, o Batman... Ele é um personagem que ele tem uma... Que ele expõe uma certa carga dramática no filme. Enfim, ele é um filme bem diferente.
E querendo ou não, o Hulk é um personagem que dá pra você fazer um filme realmente dramático, né? Porque se você tirar todo o elemento quadrinhos, o Hulk é um personagem totalmente depressivo, né? Um cara que tá lutando pra ficar calmo, não se estressar.
Ah, cara, tipo... Mesmo pros quadrinhos, tipo, se você for ver os quadrinhos... O tom dos filmes é uma coisa bem diferente da gigantesca... Quer dizer, não da gigantesca maioria, mas o tom dos filmes é bem diferente dos quadrinhos. Você vai ter heróis que são mais dramáticos, heróis que são mais cômicos. O Homem de Ferro mesmo, eu sinceramente acho que o tom do humor do Homem de Ferro antes do Guerra Civil, do filme do Guerra Civil, é bem diferente dos quadrinhos. Bem diferente mesmo. E aí você pega, por exemplo, o Planeta Hulk, Hulk contra o Mundo, não tem nem como você fazer um filme engraçado. É claro, assim, sem querer ser babaca, mas o grande público, se você fizer um filme engraçado, o grande público vai gostar, o pessoal vai gostar, porque o MCU já é assim, a galera, pelo menos a maior parte do pessoal que vê os filmes não leu os quadrinhos, o que... seria bom até para os diretores, não sei. Mas ainda assim, o Hulk é um personagem que destoa bastante dos outros.
É o mesmo problema com o Surfista Prateado, tá ligado? Como você vai fazer um filme do Surfista Prateado numa fórmula de filme de herói que a gente tem consolidado, por exemplo, hoje? Não tem como, cara. Um personagem que tem toda uma carga dramática que não tem como você colocar o Surfista Prateado fazendo piadinha com outro cara, com o Capitão América ou com o Homem de Ferro.
Teve aquele filme lá do segundo Quarteto Fantástico lá que conseguiu ser pior que o primeiro.
Não sei o que você tá falando, não, cara. Não lembro de nada disso, não.
Você tá zoando, né?
Filme do Quarteto Fantástico com Surfista Prateado não existe. Não existe, nunca fizeram.
O máximo que teve foi um reboot que não deu certo, né? Não. E se teve, também não quero lembrar.
E em sequência de Incrível Hulk, nós temos Homem de Ferro 2?
Sim, porque foi no Homem de Ferro 2 que o conceito do MCU se tornou sólido, né?
Fazer filmes fechadinhos, né?
Tipo, pelo que eu sei, a ideia do Nick Fury aparecer nos pós-créditos do Homem de Ferro, do primeiro Homem de Ferro, era meio que uma piada, né?
Era mais uma aposta do que realmente vamos fazer os Vingadores, né?
Sim, porque, mesmo porque o filme do Homem de Ferro saiu justamente, se não me engano, no mesmo ano até, do que o lançamento do arco do Guerra Civil.
Ah, do quadrinho, né?
Uhum. Inclusive, puta arco. Assim, pelo menos o arco da história em si, recomendo que todo mundo leia. Mas aí no Homem de Ferro 2 a gente teve a concretização, né, dessa ideia.
E você falando, até lembrando, é realmente isso, porque é aquele filme que não é ruim, mas que também não é bom.
É
aquele filme que você assiste e fala, legal, tipo, filme. É um filme aí, não tem nada de marcante, tem um herói que faz um negócio, mas não faz muita coisa.
É bom a gente lembrar, no Hulk... A única menção ao MCU é ainda nos pós-créditos, né? Que o Homem de Ferro, nos pós-créditos, ele vai conversar com o Thunderbolt. Mas, no Homem de Ferro, ele teve a inclusão da Viúva Negra, que apesar de ser um sidekick, a inclusão dela foi claramente colocada com a intenção de formar o universo cinematográfico. O Nick Fury se tornou um personagem fixo do filme.
Sim. Né?
E se eu não me engano, o Homem de Ferro 2, eu acho que...
Tem o Máquina de Combate já, né?
É, mas o Máquina de Combate, né... Ele não é bem um anúncio de que vai ter o universo cinematográfico, né?
Não, mas ele é um... Tipo, temos mais um herói aqui.
É, porque o Máquina de Combate, ele faz parte do próprio universo do Homem de Ferro, né? Mesmo que eles não fossem fazer MCU, se eles fossem fazer só a franquia dele, eles teriam que obrigatoriamente colocar o Máquina de Combate.
Mas o que você falou é bem verdade. Eles já estavam incluindo coisas que dava forma de que ia ter um universo. Se o que a gente tinha de... herói, filme de herói, sim, estabelecido naquele momento, eram os Batmans do Nolan.
Sim.
Filmes dentro dele mesmo, que só tinha o universo daquele personagem, só conversava com aquele personagem.
É, assim, que foi como ocorreu no Homem-Aranha do Tobey Maguire, naqueles filmes que não se deve citar o nome.
Os X-Men.
Não fala isso, pô. X-Men...
Não, Tô falando que é ruim, tô falando que ele era um universo fechado.
Ah, tá. Desculpa, é que eu achei que você tinha colocado ele dentro do conjunto filmes que não devemos citar o nome.
Não.
Mas aí você teve aqui essa questão, né, de que o anúncio de que esse filme era o começo do MCU trouxe alguns probleminhas no planejamento dele, né? Primeiro porque, assim, quanto aquele negócio que a gente comentou antes do Tony Stark ser bem diferente nas HQs e tal... Eles meio que fizeram essa evolução do Tony Stark no primeiro filme, pelo menos eu acho. Só que aí você pega o Homem de Ferro 2 e, pra começo de conversa, praticamente tudo nele é só uma preparação pro filme dos Vingadores. Ou pelo menos pro surgimento dos próximos filmes de herói.
Sim.
Porque é a partir dele que eles, começaram a colocar aquele lance de quem vai ser o próximo herói a aparecer na cena pós-créditos, né?
É.
Se eu não me engano, foi no filme dele que apareceu o iceberg do Capitão América, né?
Errou!
É, aparece o iceberg ou aparece o martelo do Thor?
Não, acho que nele foi o iceberg.
Onde aparece o martelo do Thor?
No do Capitão América, eu acho.
Ou é no meio do filme? Eu acho que não é na cena pós-crédito, acho que é em meio de algum filme que aparece o agente Coulson. Lá no Novo México, não é? Um rolê
não,
assim?
Não, mas isso aí é nos pós-créditos. Quando ele aparece no Novo México, eu tenho certeza que é nos pós-créditos. Agora, quando aparece o iceberg do Capitão América, eu não lembro se era no meio do filme ou se era nos pós-créditos.
É que não pode ser no Capitão América, porque o Capitão América é o filme antes dos Vingadores. Então não pode aparecer.
Ah, é verdade.
O Capitão América é que tem a cena pós-crédito, que é o trailer dos Vingadores. Lembra?
Come bola, enfim.
que inclusive quero deixar um protesto aqui, que eu não sabia. Fui assistir Capitão América no cinema e saí antes dos créditos.
Ah, mas você não sabia que todos os filmes da pós-Homem de Ferro tinham pós-créditos?
Não, cara, eu era noob, velho. Eu não tinha acesso nem a YouTube naquela época, então não sabia nada.
Ah, cara, pensa pelo lado bom. Como você tem uma política de não ver trailers, então pelo menos o trailer dos Vingadores você não viu.
Mas essa política é de agora. O Leonardo adolescente tá muito triste, há 10 anos atrás, chorando. Quem não viu o trailer? Homem de Ferro 2 é tão esquecível que vão pular pro Thor logo, né?
É um filme bom, gente. Vocês vão se divertir, mas ele é de longe um dos piores filmes do MCU.
É, só não é pior do que Homem de Ferro 3, né? Porque eles se superaram com o tempo.
É, a gente vai chegar lá,
Thor. O Thor tem vários problemas pra ser um filme esquecido. O primeiro dele é que eu acho o Thor dos dois primeiros filmes muito artificial.
Sério?
Como, sim, eu não sei se é um problema pessoal meu ou se o filme realmente faz isso, mas eu acho ele um cara muito artificial, sabe? Eles querem construir uma persona pra ele que ele não realmente tem, sabe? Sei lá.
É que assim, eu não cheguei a ler muitas... Pra falar a verdade, eu não cheguei a ler nenhuma Thor. Então...
Mas acho que é uma crítica que você não precisa ter uma base, sabe, de gibi. É uma questão, eu acho que é uma falta de direção com a atuação, sabe?
Não, eu senti isso principalmente, sabe por quê? Porque no Thor, tipo, na primeira metade do filme, ele não se comporta como um cara que tem, sei lá, eu vou falar da maneira mais idiota possível, mas ele não se comporta como um cara que tem um bom coração, mas acabou ficando cego pela própria ambição.
Uhum.
Ele se comporta mais como um cuzão, que só tá fazendo o que é bom pra ser ele. E aí, tipo, do nada, só o fato de, tipo, do nada, meio que ele se apaixona pela Jane, aí 3 minutos depois ele praticamente se mata só pra salvar o vilarejo, e ele, do nada, começa a falar de uma maneira mais tranquila e menos soturna e menos rouca. Tipo, a guinada dele é muito rápida, né, velho?
Eu acho que a melhor palavra que eu consigo encontrar é que ele não tem personalidade, sabe? O filme não tem forma. Ele, tipo, ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe se ele quer ser um filme de ação, se ele quer ter romance. Ele é muito atrapalhado, sabe? O romance é mal construído, a ação é mal construída, o Thor é mal construído. Então, tipo, o filme fica sem personalidade, sabe?
Quanto à ação, eu gosto muito da cena de luta lá que é no planeta do gigante de gelo.
Mas aí é no Thor 2, né?
Errou!
Não. Que é quando ele vai ser coroado. E lembra que o Destruidor... Ah. Aí depois, pra se vingar, ele vai lá pra Jotunheim, se não me engano. Agora, realmente, a cena da luta contra o Destruidor eu achei meio broxante.
Cara, aquela cena podia facilmente ser do Jaspion, ou do Spectreman, ou do Ultraman. É uma cena muito Tokusatsu, mano. Só faltou o Thor tomar uma pílula e ficar grande, sabe?
Mas assim, só um questionamento. Na verdade, eu tenho dois questionamentos. O primeiro, a luta contra o Destruidor, você acha que é o clímax?
É, ele batendo no vilão, né?
Porque pra mim o clímax era a luta contra o Loki.
Mas aquilo não é uma luta, sei lá.
Bem, eu acho que deveria ser. Agora, se não foi, culpa do diretor, eu acho, não sei.
Porque o clímax, geralmente nos filmes de origem, é quando o herói assume o seu manto, entre aspas, ele vai lutar a primeira vez como o herói, certo?
Sim.
Quando o Thor descer. Ou seja, quando o Thor recupera o martelo, e ele vai fazer, talvez eu seja de má vontade com os filmes do Thor, mas esses dois primeiros, eles são muito...
Ah, mas eu acho que os dois primeiros filmes do Thor merecem muita má vontade.
Por isso que eu gosto do terceiro filme. Porque o terceiro filme, ele tem personalidade, realmente. Tipo, se você for ver todos esses filmes dos heróis, eles podem ser ruins ou bons, mas eles têm uma personalidade. Tipo, eu quero ser um filme disso. Os dois primeiros Thor parecem fanservice pra público feminino, sabe? Tipo, tem, precisamos de um herói bonito.
Sim. E convenhamos que na época, eu sinceramente acho que o Chris Hemsworth, tô falando na época, não agora, eu acho que no primeiro filme do Thor ele desloca bastante, viu? Do resto, do resto da galera.
No fim, eu não tô querendo ofender ele, mas ele é um ator ruim.
Naquela época ele era. Hoje não posso falar porque eu gostei bastante dele no último Vingadores. Gostei. Não vi problemas com ele nos outros filmes que ele fez.
O Thor Ragnarok, ele é tão bom em comparação ao outro, porque eles falam, ó, nós vamos ser um filme disso. A gente é um filme de comédia. E um filme de comédia escachado. Então a gente vai ter super. Vai ser super colorido, a gente vai ter música pop, vai ter o Thor fazendo piada na primeira cena do filme, sabe? E os outros filmes eu acho que falta isso.
Meu segundo questionamento é se você tinha banda larga na época do filme do Thor. Não, mentira. Sim, convenhamos que o Thor 2 é um pouco melhor que o primeiro.
É.
Querendo ou não, ele é melhor, apesar de eu também não gostar dele.
Vamos emendar já?
Tá, antes eu só queria fazer um adendo que nem mesmo em Valhalla as coisas são perfeitas. A turma do Thor lá, todo mundo foi esquecido. Enfim, bom, já vamos emendar o Thor 2.
Thor The Dark World, que foi a continuação direta.
Thor 2 mostra a invasão de Valhalla pelos Elfos Negros, né?
Que, de novo, temos uma cena prequel muito da hora de ação, né? Que, né, Odin contando o que ele fez e tal. Eles invadem e matam o Odin, né? Não, não matam.
Eu, se não me engano, eles matam a mãe do Thor, né?
É.
E o Odin entra de novo em stand-by.
E, pra ter a Natalie Portman de novo... Eles fazem todo aquele malabarismo pra ela sugar aquela energia daquela distorção do espaço-tempo lá, né? Na Terra.
E pra ela ficar lá no Valhalla também. Esse filme, ele consegue ser tão... Assim, ele é melhor que o Thor 1, mas ele consegue ser tão desinteressante que eu não fui ver ele no cinema. E quando passou na TV paga, eu nem prestei muita atenção nele. Pra ser sincero. O que consegue até prejudicar o meu julgamento pelo filme. Olha só que interessante.
Pior que eu tô nessa também, porque eu tentei assistir ele 3 vezes. Eu dormi nas 3 vezes. E só na 4ª vez eu consegui terminar esse filme.
Eu só vou tentar ver ele de novo, porque é pra mim ver o Thor Ragnarok. Mas...
Mano, ele é preciso, ele é preciso.
Eu tô com medo de me desanimar.
Esse filme, ele é um pouquinho melhor de Thor. Só que eu acho que ele tá tão descompassado com os filmes que ele concorre, sabe? Ele é depois de Vingadores, ele é na mesma época que Capitão América 2, se não me engano.
Acho que ele é um pouquinho antes.
É um pouquinho antes, né? Só que eu acho que ele foi, tipo, uma queda de expectativa tão forte que eu acho que a memória desse filme é pior do que a do Thor 1, sabe?
Eu até acho que a gente tá meio sendo meio injusto aqui, porque... Muito do esquecimento do Thor 2 é pelo fato do... A gente tá falando do Thor 2 aqui porque é mais fácil de falar. Mas muito pelo esquecimento desse filme é porque, tipo... A expectativa pra ele foi muito baixa, né, velho? Dentre os filmes de origem dos 3 heróis principais, o do Thor foi considerado pior, ainda que não seja um filme ruim.
Isso, e esse segundo filme do Thor é depois de Homem de Ferro 3. Então, a expectativa lá...
Foi depois.
Sai Vingadores, daí sai Homem de Ferro 3 e sai Thor.
Não acho que o Thor 2 foi prejudicado por causa do Homem de Ferro 3, não.
Será que não?
Ah, não, cara, porque, tipo, querendo ou não, ele teve público. Ele teve, tipo, o mesmo público que foi assistir Vingadores foi assistir Homem de Ferro 3, né? Claro, Homem de Ferro 3.
O filme, eu acho que o problema também é que ele comete os mesmos erros, sabe? A Natalie Portman, cara, nossa, é um desperdício muito grande de não só de atriz, mas do roteiro, sabe?
O personagem dela consegue ficar ainda pior que no primeiro?
Exatamente, mano. A mina é uma mega cientista, descobridora, física e tals. Daí, como o filme apresenta ela de novo, é ela tendo blind dates com pessoas aleatórias.
Sim. Sabe o que é o pior? É que, tipo, antes ela era uma mina que tava numa paixão quase doentia até. É, convenhamos, era quase doentio.
Sim.
Pelo Thor. E que era uma mina um pouco frágil até, até pela situação financeira dela. Eu consigo entender o fato dela ser um personagem frágil. Embora eu continue achando ruim. Mas no Thor 2, ela continua sendo uma pessoa patologicamente apaixonada, frágil. E que ainda por cima vira uma donzela em perigo.
Exatamente, porque ela precisa ser salva daquele líquido que ela absorve, né? É muito chato, porque você diminui muito o personagem, sabe? E você podia colocar ela de outras maneiras. Por exemplo, ela é cientista, por que você não mostrou então ela procurando o Thor de maneira científica, sei lá?
O que é engraçado, porque no primeiro filme mostra isso no final.
É. Daí, em vez disso, você coloca ela numa posição totalmente estereotipada, né? Ah, ela tá apaixonada por Thor e agora tá tentando achar outro cara pra tentar esquecer o Thor. Ai, como ela não consegue viver sem o Thor.
E sinceramente, cara, até dá pra ver na Natalie Portman um total desinteresse pelo personagem.
É que ela é tão boa que, mesmo desinteressada, ela meio que atua,
É, sim.
né?
E vamos pelos mesmos problemas que ele cometeu.
Mano, tem o Thor bem fraco. Tipo, eu acho que você mede a fraqueza do Thor vendo como o Loki rouba espaço dele, sabe?
Mas
Parece que uma
melhorando,
cena.
vai. Melhorando.
É, melhorando um pouco. Mas mesmo assim, uma das cenas mais icônicas que você tem é do Loki imitando o Capitão América.
Sim.
Porque o Loki, ele tá realmente se encontra naquele, ele é um alívio cômico muito bom. E repete, eu acho, de novo num vilão sem muita, sei lá, sem muito impacto, sem muita personalidade.
Sim. Apesar do Loki ter sido o vilão do anterior, né? Esse filme ainda comete acho que o que foi o calcanhar de Aquiles do MCU durante um bom tempo, que é um vilão fraco, né? O
Sim.
que é foda, mano, porque, tipo, eu lembro que eu vi o visual dos vilões do filme e tinha muito potencial, cara. Tinha muito potencial. Contrataram um ator bom pra fazer o vilão, embora eu veja muita gente não gostando dele. Eu considero Christopher Eccleston um bom ator. E é um personagem tão vazio, cara.
Sim.
Tentaram mandar lá o plot da Joia do Infinito, que sinceramente o pessoal só lembra que apareceu no Thor por causa de flashbacks. E esse filme também volta a apresentar o mesmo problema, que é a parte que se passa na Terra é bem desinteressante. Só que ele compensa isso, né, com o fato dele praticamente não se passar mais na Terra.
É, ele vai rapidinho pra Asgard. Acho que ele tem 15 minutos de terra, é pouco.
É, a gente pode falar o que que ele fez melhor que no Thor 1?
Vai, tenta.
É que a única coisa que eu lembro é o fato dele se passar bem menos na Terra.
Eu acho que é isso. O fato dele mostrar a Asgard bem mais, porque afinal o Thor 1 deixou a gente meio órfão disso, né? Por se passar muito, muito tempo na Terra.
Mostrar
E
os
o
outros
quarto.
mundos, né?
Mostrar os outros mundos, mostrar a construção, essa construção mais mística, né? Mais do universo Marvel. A gente tem o Loki, que já estava bem consolidado depois de Vingadores, o ator, a fanbase,
E
tipo,
melhorando mais.
melhorando cada vez mais. E eu acho que a gente tem cenas de ação durante o filme melhores construídas, sabe?
É, embora eu ache aquele prólogo dele bem pior que o prólogo do primeiro.
Ah, mas tem a cena da invasão do Heimdall
Sim.
pulando lá nas naves, é bem
Sim.
legal.
E o que me deixa meio triste até é que, tipo, a maior contribuição que esse filme deu pro MCU é a cena pós-crédito dele.
Qual que é?
Quer dizer, na verdade não, desculpa, é o encerramento dele, né?
Ah, você descobre que o Odin, na verdade, não é o Odin, é o Loki.
Que calma, que o Odin que aparece no final, farsado. Não que o Odin é o Loki.
É, exatamente, sim. E o que é a verdadeira contribuição dos filmes do Thor pro filme Thor Ragnarok e pro Vingadores Guerra Infinita? Que é a construção, querendo ou não, da relação Thor e Loki. Porque a cena da morte do Loki só vai ter impacto mesmo depois de todos esses filmes em que o Thor briga com o Loki tá brigando com o Thor. Tipo, esses filmes muitas vezes são esquecíveis. E quando a gente fala esquecíveis, não é que eles são ruins, só que eles são filmes que não ficam presos na sua memória como Vingadores. Assim como quando você está lendo uma saga de quadrinhos, determinado quadrinho é esquecível, né?
Sim, sim.
Por exemplo, você está lendo uma saga, sei lá, da Fênix Negra, que do X-Men, que tem 50 quadrinhos. O quadrinho número 20, muitas vezes, é um quadrinho whatever, tá ligado? Que ninguém lembra. Assim como no MCU, o filme 17 talvez seja um filme totalmente esquecível, mas quando você assiste todos eles em sequência, é uma experiência muito legal. Né? Capitão América, Primeiro Vingador.
Tá, esse é difícil de falar, hein?
É um filme esquecível?
Porque ele acabou um pouco esquecido, mas eu acho ele um filme muito bom, cara.
É, então, eu também sou um grande defensor do Capitão América. Acho que não dou valor tanto que o filme seria para esse primeiro filme. E eu acho que ele é um filme que não deveria. A gente deveria não esquecer ele, sabe?
Será, mano? Porque o segundo, tipo, por mais que a gente não, ele seja um bom filme, o segundo ele consegue ser ainda superior a ele. E o segundo, tipo, pessoalmente, eu acho ele tão melhor que o primeiro.
Isso é verdade, eu concordo também. Que o segundo, ele é um nível muito maior do primeiro. Mas eu gosto de tentar defender o primeiro usando todas aquelas justificativas de filme de origem.
Sim.
Porque eu acho que ele, dos três filmes de origem que nós temos realmente, porque Incrível Hulk não conta, eu acho que ele é o, por ser o último, ele é o que tá mais redondinho, sabe? Ele é o que tá mais acertadinho entre a Fórmula Marvel. E por outro lado, e queira ou não, eu tenho uma memória afetiva muito com esse filme, porque foi o primeiro filme da Marvel que eu fui ver no cinema.
Eu lembro que na época que ele saiu, quando saíram as críticas, eu lembro que eu vi muita gente falando como ponto positivo dele o fato dele não cometer os mesmos erros que o Thor cometia.
Sim.
E que foram filmes que tiveram uma janela de lançamento muito próxima.
Sim, foi um ano depois, praticamente, né?
Acho que nem isso, cara, nem isso. Eu lembro que foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano.
Ah, os dois foram no mesmo ano.
E pelo que eu
Então,
me lembro, sim.
Vingadores foi um ano depois, né? É, porque tudo que o Thor não tem, que é falta de personalidade, o filme do Capitão América tem. O
Sim.
filme sabe o que ele quer. Ele quer construir o que era o Capitão América.
Sim.
Então tem tudo ali. Tem idealização, heroísmo, coragem. Você lutar, deixar tudo para trás para poder lutar, tudo aquilo que o Capitão América expressa tá aqui no filme, tá nas cenas, tá nas falas do Capitão América.
Um vilão que eu acho que deveria ser muito mais lembrado.
O Caveira Vermelha, né?
Uma protagonista feminina bem melhor que a do Thor.
A construção do interesse amoroso é muito mais interessante, né?
Sim.
Que ela não é a donzela que precisa ser resgatada pelo Capitão América. Justamente o contrário, né? Ela é uma
Sim,
personagem totalmente dependente da Agente Carter. E até
sim. E.
aquela coisa da guerra, sabe? Do mal contra o bem tem nisso, né? Caveira Vermelha é muito aquele herói de maligno, né? Ele é o mal puro.
E ele é um maligno cômico que encaixa no personagem, né?
Sim.
Não sei, talvez porque o Hugo Weaving, ele é um cara que combinou muito com o personagem.
E eu só fui reparar muito tempo depois quem ele realmente era, hein, quando eu assisti na época.
Sério? Você
Sim,
não
sim.
lembrou do.
Não lembrei do Vince Smith, não lembrei de
Do
do
Elrond?
Elrond.
Coitado, velho. Verdadeiro Hugo Weaving.
Ele nunca atua com a cara limpa, né? Ele sempre tem alguma coisa que
Sim.
Muda a estética dele. O óculos escuro, o cabelo longo, uma caveira vermelha.
E olha que nesses dois filmes são um dos filmes que ele tá mais limpo. Tanto que tenta ver depois Cloud Atlas, que é. Aqui no Brasil recebeu o nome de A Viagem, mas que é mais conhecido por Cloud Atlas. Vai ver, mano, tipo, no filme ele tá toda hora mudando, cara. Uma hora ele tá loiro, uma hora ele tá parecendo o Grinch.
E você vai olhar a foto dele na Wikipédia, você não reconheceria o cara na rua.
Tipo, uma outra coisa também que importou bastante é que eu acho que o Chris Evans, ele entregou no filme. Assim, ao contrário do Chris Hemsworth, que teve que pegar no tranco, tipo, o Chris Evans, ele é um cara que, tipo, se eu visse ele em um filme, eu teria ficado muito desconfiado por causa daquele filme que não devemos citar no nome.
Ele... As pessoas falam do Robert Downey Jr., cara, mas eu acho ele uma perda mais difícil de substituir ainda, sabe?
Eu acho que como ator, sim. Como ator, sim.
Ah, eu digo, mas eu penso mais na questão gráfica mesmo. Eu acho que ele é o Capitão América.
Sim, sim. Tipo,
eu não consigo imaginar outra pessoa sendo o Capitão América que não ele.
Sim, sim, mas isso ocorre mesmo por causa da atuação dele, né? Que além dele parecer com o Capitão América, tipo, ele entregou muito bem o personagem. O Robert Downey Jr., apesar da galera ter associado ele ao Tony Stark, eu acho que o pessoal vai sentir mais falta do Tony Stark do Robert Downey Jr., sinceramente.
É.
Voltando ao Capitão América, por que você acha que ele é um filme que foi esquecido?
Porque eu acho que ele foi um filme que foi esquecido porque eu acho, primeiro, que ele é muito piegas, por assim dizer. Eu acho que ele é... em alguns momentos ele chega a ser muito idealizado, sabe? Mas eu acho que as pessoas esqueceram que é justamente isso que o Capitão América é, sabe?
Sim, sim.
Pode ser até aquela coisa de nós estamos numa época que esses heróis escoteiros muitas vezes são vistos como ridículo, por assim dizer, sabe? Ele é totalmente o contrário do que o Tony Stark é. Ele é o cara quadradão que é patriota, que é idealista, mas você tem que entender que é porque o cara foi criado nessa época, sabe? Ele é da Segunda Guerra, mano. É um cara que... ele tava em depressão porque ele não conseguiu se alistar no exército.
O que é engraçado, porque até o Capitão América 2, a única imagem que a gente tinha além do herói escoteiro no MCU era a imagem do herói debochado, né?
Sim.
A gente não tinha nenhum herói soturno, tirando o Hulk, claro.
Sim. Até o Thor é um pouquinho assim debochado, né? Como o Robert Downey Jr. Ele é um cara mais convencido, mais malandrão, né, mas...
É, o personagem em si talvez não seja tanto, mas as situações que são colocadas são...
Sim, sim. E o Capitão América, você vê ele sendo colocado em cenas realmente de heroísmo puro, né?
Sim, sim. Pô, a cena da granada.
A cena da granada, a cena no começo dele apanhando no beco e levantando mesmo assim, sabe? O cara, ele vai apanhar ali. Ele é magricelo contra três. Mas mesmo assim, ele tá em pé e ele vai lutar, sabe?
Uhum, sim.
Ele se sacrificando no final.
Sim, sim. E eu acho também que o Capitão América, o primeiro Vingador, né? Que era o subtítulo dele.
Sim.
Ele sofreu o inverso do que o segundo Thor sofreu.
Por quê?
Porque o que prejudicou ele foi o fato dele ter saído muito próximo ao primeiro Vingadores. Ou pelo menos ter sido o filme da Marvel mais próximo do primeiro Vingadores.
É, pode ser.
Sim. Sendo que, detalhe, eu já vi várias pessoas que gostam muito do MCU, mas que pessoalmente têm vários problemas com o primeiro Vingadores.
É, o primeiro Vingadores é um filme que não envelheceu muito bem, por assim dizer.
Sério, você acha?
Eu acho que sim, porque eu acho que é uma coisa que vai acontecer com o tempo, quando a gente tiver cada vez mais filmes de herói. Não é que ele vai se tornar um filme ruim, mas comparado, se você já pegar, por exemplo, Guerra Infinita com ele,
sim,
já nem parece que é a mesma coisa, sabe? Já mudou tanto, já evoluiu tanto, que parece ser de outro universo.
Apesar que eu vejo muita gente idolatrando o Vingadores 1.
Eu acho que é mais pelo que ele foi, o que ele significou, sabe?
Sim, sim.
É aquele, pô, primeira vez que a gente tem um universo realmente compartilhado. E esses heróis estão se reunindo.
Primeiro crossover que deu certo, né?
É, primeiro crossover. E você... Como que eu posso dizer? Tem uma coisa de... Sabe aquele filme meio independente, meio novidade, sabe? Que você não sabe pra onde vai e de onde veio. E você Sim. tem esse sentimento quando você vai pro cinema assistir o primeiro Vingadores, sabe? É uma coisa totalmente nova, uma coisa totalmente diferente. Eu acho que
é, mesmo porque os heróis, os vilões do Vingadores, boa parte das pessoas não sabem quem é, né?
É. eles estão lutando contra os alienígenas que estão vindo de monte.
Sim. Não, nem só isso, por exemplo. Quando falaram pra mim que o vilão do segundo Vingadores era o Ultron, eu falei, pô, da hora, né? O que me tornou ainda mais interessado pelo filme foi o fato de que eu não sabia quem era o Ultron. Será que no futuro esse primeiro filme do Vingadores não pode se tornar um filme esquecido do MCU?
Não, eu acho que ele vai virar um filme cult do MCU. Eu falo no sentido cult, no sentido de a gente vai passar para a próxima geração e falar, ó, isso aí, foi aqui que isso tudo começou, sabe? Like him inside and outside, blew his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. Então vamos finalizar com o Michel 3?
Tá. Agora a gente vai entrar num desacordo aqui.
Porque você gosta de Uncharted 3? Se eu gostar, eu já quito agora na ligação.
Não, calma. Eu gosto, mas eu admito que é um filme com muitos, muitos, muitos problemas. Eu meio que falo que é como se fosse um guilty pleasure meu.
Tá, argumente.
Em comparação com Homem de Ferro 2, ele é um filme que tenta ser mais inteligente e pelo menos tenta fazer um vilão melhor. E tenta. Ele é o primeiro filme do MCU, tirando o primeiro Homem de Ferro e o Hulk, que tenta começar a dar um arco mais dramático pra história do herói.
Sim.
E é aí que começam os problemas dele.
Porque não faz diferença, praticamente, né?
Não é só que não faz diferença, tipo, ele é um filme totalmente contraditório, velho. Tipo, eles, dos trailers, eles falam, eles meio que tentam fazer o Tony Stark, o filme do Homem de Ferro, ser um Dark Knight Rises, um Cavaleiro das Trevas Ressurge. Uhum. Lembra da época?
Uhum.
Aí você vai ver no filme, eles mostram algumas cenas dramáticas, mostram a destruição da mansão Stark, mostram ele tentando se reerguer, só que eles colocam várias piadinhas fora de hora, personagens que são cômicos quando não era pra ser cômicos, a questão do mandarim, que é uma questão bastante aberta pra debate.
Então, vamos ver a questão do Tony Stark primeiro. O problema é que, como você falou do trailer, eles aumentaram muito. E no filme, ele meio que tem só uns faniquitos, né? Entre as.
Eles tentaram passar a sensação do Tony Stark que os russos fizeram muito bem. Só que o diretor do terceiro filme, que eu esqueci o nome, que é o mesmo cara de Máquina Mortífera, fez muito mal, velho.
Sim. E um dos principais pontos é que o entorno do Stark não dá essa mesma mensagem, sabe? Porque meio que tá todo mundo de boa. Se você olhar no entorno, você não tem cenas que nos mostrem que todo o mundo tá preocupado assim como o Tony Stark tá. Porque meio que ia ser o que ia acontecer. Não ia ser só tipo Tony Stark que ia ficar com ansiedade. Sim. Ia ser meio que o mundo todo ia ficar, porque Nova York ia invadido por alienígenas. Ia ter. E isso é meio que fácil de você mostrar, sabe? Você mostra, tipo, isso com o Tony Stark zapeando a TV.
Uhum.
Só que é só o Tony Stark que tá tendo crise de ansiedade e entra dentro da armadura quando tá tendo crise de ansiedade.
E aí você coloca um moleque chato pra caralho, que não tem. Que tem um tom nada a ver com o tom que o filme deveria ter, sabe?
Essa é toda questão também, de que o filme devia ser muito mais sombrio do que ele é. Né?
Tá, você quer falar do plot twist?
Então. A questão do mandarim é uma das questões que eu mais gosto desse filme. Realmente, eu curto.
Não, quando eu assisti, eu não tinha gostado. Só que hoje, eu acho legal até.
Então, eu acho muito interessante, porque primeiro que eu não sou purista de tipo Homem de Ferro, como uma galera é que falou mandarim, não pode brincar com mandarim. Segundo que eu acho uma sacada interessante do filme, sabe? E do próprio vilão, do Guy Pearce.
É, esse foi um dos erros, né? Que não que eu ache o Guy Pearce ruim e tal, mas, porra, mano, nesse filme ele tá tão ruim, cara. E aí você pega aquela cena lá do I am the Mandarin. Tipo, caso você seja burro e não tenha entendido, eu sou o mandarinha. Porra.
O pior que o ator que faz o mandarim fake é muito bom, né? Em contrapartida do Guy Pearce.
Sim. É, assim, eu acho que no tom que o filme acabou tendo, o plot twist ele funciona muito bem. Até o tom dele também, o fato dele meio que, não, eu só sou ator aqui, não sei o que e tal. Só que aí, tipo, num tom mais sombrio, mais soturno, teria ficado ruim. Eu acho que teria ficado zoado.
É, quando o filme ele fica nessa dualidade, fica ele não quer ir para um lado nem para o outro, fica meio que perdido, né? Porque se o filme desde o começo fosse um filme mais cômico, por assim dizer, seria genial, né? A questão do mandarim do nada ser fake. Mas
Sim.
como ele tem uma pegada mais tensa e teoricamente é o mandarim que explode a casa do Homem de Ferro,
Sim.
e quando ele chega lá é tudo fake.
Essa galera que é mais purista, esse pessoal é meio hipócrita, porque se o pessoal fosse purista com o filme, o mandarim ia ser meio que um mago. Ele não ia ser nem terrorista.
Exatamente. E a própria Marvel tentou arrumar, né? Eles fizeram um curta lá falando que o Mandarim de verdade existe no universo. Pode ter sido só um carinho na cabeça do fã mais purista.
É, eu não vi esse curta, enfim.
Esse era um curta que eu acho que saiu em DVD, não sei qual. Tem no YouTube.
Ah, tá.
Que teoricamente o Mandarim vai cobrar esse ator, sabe? Um
Sim.
dos representantes do mandarim real vai cobrar o ator na cadeia. E deixa entender que o mandarim de verdade existe.
Sim.
E que aquilo seria como se hoje em dia, tipo, ah, eu quero fingir que eu sou do Isis, sabe? Não tem como você falar com o Isis verdadeiro. Se eu aqui falar que eu sou o Isis, todo mundo vai achar que eu sou o Estado Islâmico, sabe?
Ah, sim.
Eu acho que o filme quis brincar com isso, sabe? O mandarim é um terrorista que ninguém sabe contatar e ninguém sabe como que é ele de verdade. Então, o Guy Pearce, tendo esse conhecimento, finge que é o Mandarim.
É, ou seja, a Marvel vai tentar fazer que nem o George Lucas, mandar 500 versões recortadas, repicadas, enfim.
Ou não, cara. Depois do sucesso dos últimos filmes, o nego já esqueceu esse Mandarim.
É. Ou só uma, eu queria lembrar aqui de dois problemas meus com o filme, que não necessariamente são ruins. Tipo, além de todo o filme ser todo soturno, quando. Lembra no final, que tá toda aquela explosão lá? A Pepper Potts cai numa puta labareda de fogo e o Tony Stark, depois de dar uns gritos, começa a fazer piada, velho. Pô, não fode, velho. Mesmo que o filme fosse todo cômico, ia ser suado, sabe? E outro problema meu, e esse eu acho que é discutível, que eu tenho com o filme, é o fato de que em nenhum momento a gente vê o Tony Stark lutando como o Homem de Ferro. Ele tá sempre controlando a armadura, telepaticamente. E sei lá, tipo, eu acho que isso meio que gera um anticlímax, porque primeiro que eu acho que isso acabou causando o fato de que são pouquíssimas cenas de luta do Homem de Ferro, se você tiver percebido.
Sim.
A única que eu lembro é a do final, logicamente, e aquela do avião.
E de novo, é aquele problema. Que é um problema porque o filme é mal construído. Porque se o filme fosse construído de outro jeito, poderia ser uma solução.
Sim.
Aquilo, tipo, ah, ele tá tão quebrado que ele não consegue. Ele tem medo de ser o Homem de Ferro. Então ele constrói um jeito de controlar as armaduras remotamente, sabe? Daí só no final que ele vence esse medo e tal, ele volta a ser o Homem de Ferro. Mas como o filme não constrói isso, acaba sendo um problema.
E aí, no fim, a gente tem o Homem de Ferro lutando um pouco, o Patriota de Ferro lutando um pouco, e também a gente acaba não vendo nenhuma das armaduras que ele construiu.
Ah, tem um show-off ali no final de Armaduras.
É, mas, sei lá, eu queria ver o visual delas. Queria que tivesse action figures delas.
É, tem toda uma cena bem corrida ali, dele chamando todas as armaduras, e no final ele acaba destruindo todas as armaduras, tira o
Isso.
negócio do peito para
Sim.
depois voltar a ser o Homem de Ferro.
E nesse caso, eu ainda acho, eu tenho um questionamento, que nesse caso, será que o problema, será que foi o dedo do Kevin Feige que errou também?
Pode ser.
Porque o diretor do filme é o Shane Black. O Shane Black é o cara que dirigiu Máquina Mortífera, mas que eu pelo menos não lembro de algum trabalho recente dele que tenha sido lá, que tenha sido, sabe, excepcional para ele ter chegado à Marvel.
Eu acho que é um problema da Marvel que eles vão ter que vencer essa barreira ainda se eles quiserem continuar tendo, sei lá, mais 20 anos de filme, que eles vão ter que começar a fazer filmes adultos de verdade, cara. Eu acho que talvez
É,
esse
talvez.
seja o problema do Homem de Ferro 3 e um problema do Kevin Feige, que eles não querem entrar nessa água, sabe, de fazer um filme adulto que talvez não vá lucrar tanto dinheiro quanto os outros lucros. Vamos fechar isso. Então fechamos mais um episódio, galera. Esse episódio de 3 horas.
Caraca, 3 horas, bicho.
Mandamos então. Acho que já deu 2 horas de bruto.
Nossa.
Mas é isso. Comentários, reclamações, sugestões no link do post ou no e-mail do post. É, a gente fica por aqui e até a próxima.
Obrigado por acompanhar o podcast, pessoal. Até mais e falou.
Alô? Animado, pelo meu Deus. Olá, pessoas, sejam muito. Eita! Gaguei, rapaz.
Ah, isso devia ser incluído no erros de gravação.
Vai ser incluído.